Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora você tem informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial. A gente traz também dicas de leitura, a entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos Diversos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, Franz Kafka, Leal de Souza, Felipe Holloway, João Gabriel Poulsen, Valdir Ximenes, Clarice Pacheco, Machado de Assis e Paulo Leminski. Franz Kafka é um dos autores mais influentes do século XX. Ele é autor de obras marcantes como Metamorfose, O Processo e O Castelo. Em 1919, decepcionado com a frieza paterna, ao anunciar o seu noivado, Kafka expôs toda a sua mágoa em uma longa carta ao pai. Esse é o nosso livro em destaque de hoje, Carta ao Pai, que é apresentado pelo colega Gesiel Carvalho.
Carta ao Pai, de Franz Kafka, é um retrato íntimo da relação conflituosa entre o escritor e seu pai. Escrita depois que seus mais famosos livros já tinham sido publicados, A Metamorfose, O Processo, etc., a tal carta nunca foi entregue ao destinatário. O livro foi escrito em 1919, mas só foi publicado apenas em 1953. Apesar de ser um livro pequeno, ele é denso em recalques, em raiva, em memórias dolorosas, fruto de uma educação rigorosa e castradora. Literalmente, Kafka culpa o seu pai por ter se tornado uma pessoa tímida, reprimida, fraca, quieta e cheia de medos. Eu separei um trecho do início do livro que representa muito bem essa relação de conflito do filho com o pai. Querido pai, você me perguntou recentemente por que eu afirmo ter medo de você. Como de costume, eu não soube responder. Em parte, justamente por causa do medo que eu tenho de você. Em parte, porque na motivação desse medo intervêm tantos pormenores que mal poderia reuni-los numa fala. E se aqui tento responder por escrito, será sem dúvida de um modo muito incompleto, porque também ao escrever, o medo e as suas consequências me inibem diante de você, e porque a magnitude do assunto ultrapassa de longe a minha memória e o meu entendimento. Para você, a questão sempre se apresentou em termos muito simples, pelo menos considerando o que falou na minha presença e indiscriminadamente na de muitos outros. Para você, as coisas pareciam ser mais ou menos assim. Trabalhou duro a vida toda, sacrificou tudo pelos filhos, especialmente por mim, e graças a isso eu vivi à larga, desfrutei de inteira liberdade para estudar o que queria, não precisei ter qualquer preocupação com meu sustento e, portanto, nenhuma preocupação. Em troca, você não exigiu gratidão. Esse seu modo usual de ver as coisas eu só considero justo na medida em que também acredito que você não tem a menor culpa pelo nosso distanciamento. Mas eu também não tenho a menor culpa. Se pudesse levá-lo a reconhecer isso, então seria possível não uma nova vida. Para tanto, nós dois estamos velhos demais. Mas sem dúvida, uma espécie de paz. Não a cessação, mas certamente um abrandamento das suas intermináveis recriminações. Em Carta ao Pai, Franz Kafka busca se libertar das angústias que carregou durante sua vida por conta da relação com o velho Hermann. O autor descreve seu pai como um homem de difícil convívio, autoritário, exigente, que impunha sua opinião sobre a vontade dos filhos e que exigia que todos seguissem o seu código de conduta à risca. Em menos de 100 páginas, o autor comenta vários momentos importantes de sua vida, que deu certo, que deu errado, e também reavalia algumas de suas decisões. É um livro que todo pai deveria ler. Aliás, todo filho também. Publicado pela Companhia das Letras, Carta ao Pai, de Franz Kafka, tem 88 páginas está à venda a partir de R$ 30.
Livros de caráter religioso sempre foram um filão considerável no mercado editorial. Autores como Zíbia Gaspareto, dedicada ao Espiritismo, e o padre Reginaldo Manzotti são grandes sucessos de venda. A novidade é que o mercado editorial tem registrado uma abertura para os livros dedicados às religiões de matriz africana. As editoras Madras e Palas são as mais tradicionais e acaba de chegar à praça a Arolê. Ela já tem 12 livros publicados. E também a Aruanda, que lança o seu primeiro livro. O livro é Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda, de Leal de Souza. Quem tiver interesse pode buscar a pré-venda no site da editora www.editoraaruanda.com.br. Você já imaginou uma loja em que os clientes pegam o que querem, pagam sem vendedores ou operadores de caixa? Essa é a proposta da livraria Pegue Pague, de Belo Horizonte. Ela disponibiliza cerca de 5 mil exemplares de diversas categorias a um preço único, R$ 10. Lá, o próprio cliente escolhe e paga seu livro. Eles têm um local para recolher pagamentos em dinheiro e uma maquininha para que o cliente pague com cartão sem precisar de ajuda de funcionários. Os donos da loja admitem que o sistema às vezes dá problema. Um em cada 20 livros é furtado. Mas como a coisa está no começo ainda, a gente mantém o otimismo e espera que o sistema seja um sucesso. E foram anunciados os vencedores do Prêmio Sesc de Literatura, dedicado a escritores estreantes nas categorias romance e conto. O prêmio vai para o romance O Legado de Nossa Miséria, de Felipe Holloway, e o livro de contos O Doce e o Amargo, de João Gabriel Poulsen. Eles vão participar da programação do Sesc na Festa Literária de Paraty, a FLIP, que acontece em julho. As obras serão lançadas pela editora Record e deverão estar no mercado em novembro deste ano. Cada livro terá tiragem inicial de 2 mil exemplares. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio ou também no formato podcast. Basta procurar Autores e Livros em um agregador de podcast. Na entrevista de hoje, a professora Margarida Patriota conversa com Valdir Ximenes sobre seu último livro, Morte aos 53.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor, médico por profissão, Valdir Ximenes, cearense de nascimento, residente em Brasília há mais de 4 décadas, com direito a título de cidadão honorário, recebido em 2009. Além de pediatra, com 20 anos de passagem pelo Hospital de Planaltina, Valdir Ximenes publicou 7 livros, nos quais transita tanto pela poesia, com O Homem Submerso e A Solidão da Carne, quanto pela prosa narrativa, prosa de ficção, com Homem de Branco em Noite Escura, A Volúpia e as Algemas, o quinto livro, Contos da Vida Médica, Letra Mortal, e o atual Morte aos 53, Delírio ou Maldição. Trata-se de um lançamento do ano de 2019 da Tagore Editora de Brasília. Valdir Ximenes, o que o levou a discorrer na qualidade de escritor, meio ensaísta, né, e ficcionista, sobre o tema da morte?
Antes de tudo, quero agradecer mais uma vez o convite de estar aqui presente. Bom, eu, em 2014, eu perdi minha mãe. E isso foi um fato que me abalou bastante, do ponto de vista assim, pessoal, e me fez refletir sobre minha própria finitude. Eu passei a pensar na fragilidade da vida, de como nós somos frágeis enquanto seres humanos, nessa questão da nossa condição mortal. E aí eu passei a pensar nisso em termos ficcionais, em termos de um livro que abordasse a morte com essa perspectiva ficcional, mas ao mesmo tempo com uma, vamos dizer assim, uma pegada de ensaio, né? Um livro que tivesse informação também nessa questão do ensaio sobre a morte. E é uma tendência até moderna hoje, né? Muitos romancistas se utilizam dessa estratégia de fazerem livros ficcionais entremeados com essa tônica de ensaio junto, né?
A ideia surgiu, então, posteriormente, em 2014.
Sim, e a partir daí eu comecei a desenvolver a ideia e a colocar no papel.
De maneira assim, mais sistemática.
Isso, mais organizada.
O enredo ficcional em si, quando é que apareceu?
Então, me veio um insight na cabeça, né, de um médico. Eu sempre coloco médicos nos meus escritos ficcionais e é como se fosse um personagem com o mesmo nome, Juliano, que isso já remonta desde o meu primeiro livro de ficção, na parte de prosa, que foi O Homem de Branco e Noite Escura. Então, esse personagem, o Juliano, é um médico. Prestes a completar 52 anos, ele recebe um pedido de uma tia para que fosse ao encontro dela, uma tia que estava já bem moribunda, com 89 anos, e que ela tinha uma espécie assim, de um segredo familiar, que ela não queria morrer sem comunicar a esse sobrinho, né? Era uma espécie de uma lenda, que poderia até colocar uma maldição, e o título remete a isso. E ele vai ao encontro dessa tia, essa tia coloca para ele que existia uma espécie de uma sina na família, que todos os, por parte de pai, né, da família do pai, do personagem, em que todas as gerações que remontavam até ao nível de heptavô, os homens nasciam nessas famílias ou eram só filho único, ou então quando tinham irmãos, eram irmãs somente, não tinha homens como irmãos. E esses homens, que eram solitários, assim, na sua condição masculina, eles morriam todos aos 53, nem antes nem depois, morriam exatamente aos 53. Ela passou essa informação para ele e não conseguiu avançar em mais informações devido ao estado de saúde bem grave em que ela se encontrava. Ele vai para casa atordoado com aquilo, né? No primeiro momento ele acha que aquilo pode ser apenas um delírio por parte da tia, que estava muito mal, talvez alguma coisa demencial.
Preciso explicar aos ouvintes que ele recebe essa informação aos 52 anos, né?
Dois dias antes de completar os 52 anos. Quando ele resolve voltar, né, depois de muito remoer em casa essa informação, ele resolve voltar para a casa da tia para saber como ela tinha chegado àquela informação, né, baseada em quê. Só que não deu tempo, porque a tia falece antes. Ele fica com aquilo na cabeça, tendo que trabalhar aquela informação. O que fazer com aquela informação? Desdenhar de vez, achar que aquilo lá é puro delírio, que não tinha consistência nenhuma, ou achar que aquilo poderia ter alguma veracidade. E ele fica muito transtornado, né? E resolve, depois de um tempo, estudar, enfrentar a questão da morte, da sua finitude. Ele resolve domar a ideia da morte, né? Colocar no bolso, desmistificar. Ele vai estudar a morte nos mais variados níveis, né? Nos mais variados, nas vertentes filosófica, médica, espiritual, antropológica.
Poéticas, né? Literária.
Poética, nos mais variadas nuances que a morte carrega em si. E, ao mesmo tempo, ele resolve fazer um trabalho de campo, um trabalho prático, né? Ele formula uma questão, que é como você encara a morte de uma maneira geral, a morte no seu trabalho e a sua própria morte. E com essa questão na cabeça, ele vai em busca de atores sociais que trabalham com a morte, de um jeito ou de outro. É aí que eu pego depoimentos, todos verídicos, né? São depoimentos assim. E aí eu pego depoimentos de intensivistas, né? Que trabalham em UTI, de psicóloga que trabalha em UTI infantil aqui em Brasília, que tem o depoimento dela é muito comovente, de coveiros. Então, isso é uma coisa até interessante, porque eu peguei depoimentos desde pessoas assim, bastante letradas no assunto da morte, filósofos, psiquiatras, médicos que trabalham com a morte, até pessoas assim, simples, no nível assim, de coveiro, de agente funerário, que falaram, discorreram sobre a morte com perspectivas bem interessantes de abordagem, né?
Estamos conversando com o escritor Valdir Ximenes. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.